tinha feito a crítica da pedagogia, porque os pedagogos são escravos, incapazes de se ocuparem dos outros, por serem incapazes de se ocuparem de si, não fornecem uma educação erótica adequada, porque não têm, em relação ao jovem que conduzem, que é o que pedagogo significa, né? Uma maestria, não são capazes de exercer essa maestria, porque não são capazes de cuidar de si mesmo. Bom, e ele vai voltar a fazer essa crítica quando ele estabelece que há um conjunto de condições, um conjunto de elementos, três elementos, requeridos para conduzir a necessidade do cuidado de si, a compreensão da necessidade do cuidado de si, em seguida, às práticas que ele já antecipou, da conversão, da ascese, da transcendência de si, fazendo sentido, segundo certos elementos. O primeiro é compreender adequadamente o que, que significa ser primeiro. Os jovens aristocratas atenienses são os primeiros entre os atenienses, por causa da sua origem, da sua riqueza, poder, que eles ainda não têm nem exercem, a riqueza e o poder, mas aos quais, sobretudo ao poder, estão, por motivos de classe, destinados. Mas essa destinação não é automática. Todos os jovens atenienses, aristocratas, ou seja, todos os primeiros, podem entrar na política, mas se não tiverem a preparação adequada, que está nesse cuidar de si mesmo, né, serão tiranos, serão políticos de segunda ordem. Lá vou eu brigar de novo com essa cadeira. Serão políticos de segunda ordem, serão coadjuvantes, serão os oradores que nas grandes assembleias e nos tribunais se manifestam politicamente, mas que não são políticos em sentido próprio, são os sofistas, são os retóricos, não é? Que servem aos políticos em geral, aos tiranos. Então, compreender o que, que significa ser primeiro e a equação ser primeiro igual a poder governar é o primeiro elemento que produzirá, se bem pensado, a necessidade de alguma coisa entre ser primeiro e governar, que é a epimeleia, é o cuidar de si. O segundo elemento é a pedagogia. Ele já fez a crítica da formação do jovem ateniense, comparando com a educação espartana, onde pela primeira vez o cuidar de si aparece de alguma forma não sistematizada, quando um patrício espartano diz: nós temos os escravos para podermos cuidar de nós. Então, daí ele deduz, ou ele sabe, que a educação espartana tem uma qualidade que a ateniense não tem. Nós dispomos dos escravos não para eles cuidarem de nós, mas para nós podermos cuidar de nós. Enquanto que a pedagogia ateniense usa os escravos para conduzirem os jovens à escola, para conduzi-lo, para lhe ensinar alguma coisa. Depois, em Roma, os escravos gregos, que são letrados, vão ser muito usados como professores. O primário vai ser feito na escola de fulano, e fulano é um escravo grego, ou é um liberto, que foi um escravo, talvez não originariamente escravo na Grécia, mas por direito de conquista, na guerra, né, o vencido se torna escravo, o vencido homem, as vencidas mulheres não têm essa sorte. E se convertem em professores. Então, há um hábito pedagógico na Atenas democrática em relação aos escravos, que não há aparentemente em Esparta, e que é uma desvantagem de Atenas, portanto, em relação a Esparta, e não há também na Pérsia, que é a comparação estrangeira, né, que frequentemente Sócrates faz, porque é o tempo das guerras com a Pérsia, ele próprio participou, etc. E na Pérsia vai se ver que há uma educação de altíssima qualidade, realmente, hoje a gente diria assim, humanística e científica, né? Mas ela não é destinada aos primeiros, porque são aristocratas, ela é destinada ao primeiro, ao príncipe. Sobre isso também ele vai tratar. Enquanto que há, desculpa, eu estou esperando aqui umas respostas a algumas angústias. Uma diferença de uma vírgula, hein? Fiz uma pergunta, resposta, não é urgente. Correção, não, é urgente. Bom, então, a educação ateniense falha na medida em que usa professores inaptos para conduzirem o menino aos professores habilitados, né? Mas no fundo quem estuda com o menino, quem toma lição, quem faz o dever de casa é o pedagogo, é o escravo, que, como também já foi visto no final da aula passada dele e minha, né? Coincidência, a primeira coincidência, não, o começo também foi o mesmo, há uma falha na formação pederástica. Já se viu. Vou repetir só para dar ordem às formulações de Foucault. Quem não é capaz, porque é escravo, de cuidar de si, não é capaz de ensinar o cuidado de si, ou seja, transmiti-lo através do amor do adulto ao jovem, esse amor iniciático que dá valor ao jovem na medida em que o forma. Como é formado o amante? Quer dizer, o amante forma o amado, erates e erato, o amante forma o amado na medida em que ele, o amante, é formado. E o escravo, evidentemente, nesse caso, é um mau amante. Trata-se de, não de formação pederástica, mas de sacanagem. Ela... A pedagogia, a educação, falha também quando seria necessária para a educação política, uma vez que o jovem não aprende na escola o que é a polis, já que a polis se aprende na polis. O aristocrata, que é os primeiros, né, os aristocratas que são os primeiros, estão destinados à polis, mas eles não aprendem política. Então, há uma dupla falha pedagógica, escolar e amorosa, no preparo do que deveria ser o cuidado de si, mas que, por isso mesmo, não aparece. E essa é a angústia de Alcibíades. Ele está no momento em que ele considera vergonhoso não saber como entrar na cidade. Sócrates diz, não se preocupe, vergonhoso seria se você tivesse descoberto isso aos 50 anos. Ainda está em tempo, eu me proponho a isso. Então, governar implica ter sido suficientemente governado para aprender a cuidar de si. Esse tema do governo de si está disseminado nos diálogos de Platão. Sobretudo naquela parte dos diálogos de Platão em que se trata da política, da justiça, da cidade. E a pergunta é sempre essa: você é capaz de se governar? Porque senão não será capaz de ser governado. Vamos, o que é me governar? É conter seus, a satisfação dos seus prazeres, que é individual, em nome da produção do bem comum. O bem comum pode não lhe dar prazer, mas é da ordem da justiça que você, como político, o busque, mesmo que isto seja desprazeroso para você, porque o bem e o prazer não são da mesma natureza. Então tem exemplos que às vezes nos soam hoje um pouco estranhos. Por exemplo, a sede é um desprazer. Matar a sede é um prazer. Quem está com sede bebe um copo d'água, tem então simultaneamente um desprazer e um prazer. Quando ele acaba de tomar a água, cessou o prazer, ele não tem mais sede, e junto cessou o desprazer. Portanto, prazer e desprazer são da mesma natureza. O bem e o mal não são da mesma natureza, uma vez que algo que é bom não é simultâneo a algo que é mal. Eles são inteiramente contrários. Portanto, se há simultaneidade entre prazer e desprazer e não há simultaneidade entre bem e mal, e mais outros argumentos ele acrescenta, o bem e o prazer não se confundem. E num diálogo, por exemplo, que é o Gorgias, o último personagem que dialoga com Sócrates, Cálicles, que é inventado, que é uma invenção de Platão, o Gorgias é um diálogo já mais tardio, e ali Platão está começando a se dissociar de Sócrates. Sócrates ainda é o personagem condutor, ele ainda não substituiu Sócrates pelo estrangeiro, o que fará mais tarde, onde Sócrates fica meio mediador na mesa. Mas ele, Sócrates tem ali uma discussão sobre o que é a retórica, portanto, no final das contas, é para isso, sobre a superioridade da filosofia, dialoga com Gorgias, um tremendo sofista, não no sentido que a gente diria hoje, mas não, um tremendo sofista, de que ele é um tremendo pensador, né? É maltratado por Platão, Sócrates, nesse primeiro terço do diálogo. É muito fácil, Platão conduz Gorgias pelo nariz, assim, né? Depois, um jovem discípulo de Gorgias, Polo, que é mais ousado, mas perde fácil também, e um personagem que Platão inventou, Cálicles, político. Esse encara Sócrates e encurrala Sócrates algumas vezes. No final, Sócrates vence, mas vence porque Cálicles abandona. Ele diz: ó, você torce tudo e tal, se você quiser continue falando, eu não vou responder mais. E aí Sócrates faz um longo discurso, naturalmente nesse longo discurso ele vence, porque ele é o último a falar, leva as consequências que ele quer, o debate que ele teve com esses três. E a parte mais essencial desse terceiro momento é quando Cálicles, em relação à cidade, ao exercício do poder, defende a ideia de que os melhores, o que Foucault está chamando aqui os primeiros, né? Os melhores são, por natureza, superiores e têm direito a mais do que os inferiores. De modo que isto que a lei das cidades estabelece como injusto, que uns tenham mais do que os outros, a lei natural estabelece como justo. A justiça é que os mais fortes, os melhores, tenham mais do que os mais fracos. E há uma série de argumentos de Sócrates, com os quais relutantemente Cálicles vai concordando, até que se chega a esse que é então crucial: o homem mais valoroso. Cálicles tem que redefinir várias vezes o que, que significa o melhor, o primeiro. Então é o mais forte, é o mais sábio, e finalmente é o mais corajoso. E a coragem é caracterizada para Cálicles pelo arrojo com que o primeiro, o melhor, toma para si tudo aquilo de que ele necessita para ser feliz, ou seja, satisfaz seus prazeres. E é aí que entra a discussão de prazer e bem. E sendo Cálicles um político, o que Sócrates diz a ele é que ele é um mau político. Ele, todas as pessoas como ele, e inclui aí Péricles, né, são maus políticos, porque ninguém ficou melhor depois do governo desses políticos, uma vez que eles pensaram nos seus prazeres e não no bem de todos, que eventualmente poderia ser para eles desprazeroso. No momento anterior, no diálogo imediatamente anterior com Polo, o tema central é se é melhor cometer uma injustiça do que sofrê-la. E evidentemente Polo diz, sofrer uma injustiça é pior do que cometer, portanto é melhor cometer. E Sócrates diz que não, que pior é cometer, porque quem comete uma injustiça, além do mal que faz ao outro, faz a si mesmo um mal. Então o mal feito por cometer uma injustiça é maior do que o mal feito por sofrer. E aí, naturalmente, Paulo não concorda com isso, até que no final, de novo, Sócrates o encurrala, e ele aí tem que concordar, certamente Sócrates, e já está prefigurada aí a relação entre a justiça, o bem e o prazer. Vai ser desenvolvido depois, tematicamente, na parte Cálicles, né? Então, que condição para cuidar dos outros seja, primeiro, cuidar de si, é um tema totalmente transversal na obra de Platão. Hoje nos parece um pouco razoavelmente óbvio, embora não seja essa, evidentemente, a prática dos políticos. Mas nós fazemos a crítica a eles exatamente porque consideramos que, não é, Mateus, primeiro os meus, né? Cuide de si, não no sentido de se dê bem, cuide de si, governe-se para poder governar os outros. É uma ideia que foi fortemente elaborada no período cristão medieval, em que a política foi discutida e a dimensão do bem comum foi muito definida no centro da política, vou dizer sobretudo, mas sobretudo porque ele escreveu uma obra ciclópica, né, por Santo Tomás, está na Suma Teológica e está em outros escritos também. Então ficou mais ou menos óbvio para nós, mas ficou óbvio a partir de Platão, porque ele está escrevendo no momento em que a tirania e a democracia atenienses estão em tensão. Saiu-se aqui de um período de tirania, entrou-se no período de democracia, vai haver uma nova tirania, vamos dizer, colegiada, né? Por 50 oligarcas, e depois volta a democracia. Então, essa discussão do bem comum versus a satisfação pessoal é um tema político, é essencialmente um tema político. Depois veio a ser uma questão ética, moral, religiosa, né? E hoje, quando nós dizemos ética na política, o que estamos dizendo é o bem comum deve anteceder o se dar bem. Está sendo formulada essa questão no pensamento de Platão, Sócrates Platão, no contexto político em que essa questão faz sentido, fez sentido naquele momento. Então a pergunta sobre ter sido suficientemente governado para aprender a cuidar de si e poder governar é uma questão principal, não é uma questão técnica. Não é uma questão no sentido de dispõe você dos meios necessários para o governo? Aprendeu você suficientemente ciência política, história, qualquer dessas coisas? Né? E não faria mal aos nossos políticos também, mas certamente é necessário, mas certamente não suficiente. Esse é o segundo elemento, então, a pedagogia. O terceiro elemento é a ignorância. A ignorância de si mesmo, na medida em que nem se sabe que se ignora o que se deveria conhecer, o embaraço de Alcibíades está nisso. Por que ele está envergonhado? Porque ele não encontra a passagem entre deixar de ser quem é cuidado e não aprendeu a cuidar de si, porque foi cuidado por alguém que não sabia cuidar de si, portanto não podia transmitir o cuidado, e o cuidar dos outros. Ele não encontra essa passagem, está envergonhado por isso, já está na idade de entrar na polis e precisa de ajuda. Ele é ignorante porque não sabe que não sabe o que devia conhecer. Ele está envergonhado, ele ainda não tem conhecimento daquilo que ele precisava saber, que ele precisava conhecer para governar os outros. É Sócrates quem lhe diz: você não vai ter conhecimento nenhum instrumental, digamos assim, né, que sirva enquanto você não tiver o conhecimento de si mesmo. Começa assim, né, você se lembra, na aula passada, e parece que, portanto, Sócrates vai pelo famoso gnotis elton, conhece-te a ti mesmo, que lhe é atribuído como a pedra angular da filosofia. Do conhece-te a ti mesmo, ele passa para o cuida de ti. Se você não cuidar de si, você não saberá quem é. Você continuará como está, ignorante sobre quem é. Porque você não é simplesmente ignorante de si, você é ignorante daquilo que você precisa saber para cuidar dos outros, que é cuidar de si. Alcibíades pensa saber que o bom governo é o que produz concórdia, ideia quase automática, né? Se todos os cidadãos estão satisfeitos, se as disputas entre os diversos interesses não conduzem à ruptura do, como se diz hoje, tecido social, né? Se, portanto, há concórdia, bom, essa é a boa política e esse é o bom político, o que produz, fomenta, protege a concórdia. Mas ele não sabe o que é concórdia e ignora que não sabe o que é concórdia. Ele supõe que concórdia é o que a palavra diz, uma concordância, e que quem é capaz de mediar uma concordância faz boa política. O processo de Sócrates é permanentemente perguntar as respostas. Ele supõe saber o que é concórdia, diz o que é, e agora então Sócrates lhe pergunta: bom, mas o que é isto que você diz que é concórdia? E daí em diante vai chegar de novo a cuidar de si. Ele não sabe o que é concórdia, ignora que não sabe e se desespera. É lá na Careta 3 que vale a pena a gente reler, porque ele está encabulado, né? Vamos ver o encabulamento de Alcibíades. Está no meio, mais ou menos, do segundo parágrafo. Sócrates acaba de mostrar a Alcibíades que ele não sabe o que é a concórdia, que ele sequer sabia que ignorava o que é bem governar. Tão logo Sócrates acaba de mostrá-lo, Alcibíades se desespera. Sócrates consola-o dizendo: não é tão grave assim, não te inquietes, afinal tu não tens 50 anos, és jovem, portanto tens tempo. Mas tempo do quê? É aí que se poderia então dizer que a resposta havia, a que se esperaria, a resposta que sem dúvida Protágoras daria, seria a seguinte: ora, tu ignoras, mas és jovem, não tens 50 anos, tens tempo, portanto, para aprender a governar a cidade, aprender a prevalecer sobre os teus adversários, aprender a converter o povo, aprender a retórica necessária para exercer esse poder, etc. Por que Protágoras diria isso? Protágoras é, junto com Gorgias, o par ideal da sofística. Gorgias, que é mais velho um pouco e mais radical como filósofo, ele abre o livro dele sobre a verdade. Todos os livros dos filósofos até então eram escritos sobre a natureza. Ele escreve um livro sobre o ser ou a natureza ou a verdade, em que o que ele diz é logo o início é: nem ser nem não ser são. Daí decorre a famosa: nada existe, se existisse não poderia ser conhecido, não poderia ser compreendido, não poderia ser comunicado. Ele é extremamente rigoroso na demonstração de que não se pode dizer que ser seja, sem igualmente ter que dizer que não ser é, uma vez que é o seu contrário. Donde, depois de uma longa argumentação, ele faz decorrer que, já que não se pode conhecer o que é, porque o contrário do que é, o que não é também deveria ser, e não se pode conhecer o que não é, consequentemente não se pode conhecer o que é, deve-se concluir daí que nem ser nem não ser são. Nesse sentido radical de que um pertencendo ao outro, um anula o outro. Bem, uma série de consequências são tiradas disso. Uma delas é a que Protágoras dá. Nem ser nem não ser são, num contexto em que, e só pode ser nesse contexto, né? Senão aí seria esquizofrenia e mereceria internação. O contexto é século V. Os sofistas: eu penso que, é hipotético, mas faz sentido para mim, olhando para Parmênides, grande, junto com Heráclito, pré-socrático, né? Vendo a insistência quase desesperada com que Parmênides anula não ser e proíbe que tu, quer dizer, o filósofo que a deusa conduz pela mão para os portões dos caminhos da noite e do dia e tal, trilhes esse caminho, porque é sem destino, etc., e digas qualquer coisa do que não é, porque nem pensável, nem dizível é o que não é. Como poderia antes não ser, quer dizer, como poderia provir, vir a ser aquilo que não é, como depois, sendo, poderia deixar de ser? Então não procure o começo, nem procure o fim, porque o que é todo único consigo mesmo, eterno, imóvel, imutável, etc. Aparentemente ele está aí atacando a ideia heraclitiana do fluxo. Tudo é, nada não é, claro. Mas o ser de tudo é fluir. E portanto, mas esse portanto está na cabeça de Parmênides, Heráclito nunca se pronunciou a esse respeito, nesse sentido. E portanto, se tudo flui, tudo passa permanentemente de ser a não ser e de não ser a ser. Quer dizer, nunca fica igual a si mesmo. Platão recolheu a mesma ideia quando, no diálogo sobre a natureza da linguagem, o Crátilo, se ela é convencional, como querem os sofistas, diz Platão, ou natural, de modo que uma palavra corresponda à coisa que ela nomeia, depois de uma longa, douta, erudita discussão filológica sobre a natureza das letras, por exemplo, se o L, o lambda, indica movimento ou repouso, enfim, uma série de coisas, ele suspende a discussão e diz: olha, nós não vamos chegar a nenhuma conclusão enquanto não decidirmos se quem tem razão é Heráclito, para o qual tudo é movimento, ou Parmênides, para o qual tudo é permanência. Se Heráclito estiver certo e tudo fluir, uma palavra nunca chega a tempo para nomear uma coisa, porque ela já será outra. E, portanto, terão razão os sofistas. Ele associa Heráclito aos sofistas o tempo inteiro, coitado. Terão razão os sofistas. A linguagem terá de ser convencional, ou nós não poderemos falar. Se Parmênides tiver razão e tudo for permanência, uno, eterno, imóvel e mutável, então sim, as palavras corresponderão às coisas sendo seus nomes. Ele introduz aí a questão nome, palavra, nome e coisa, que corresponde muito a significante, significado e referente da nossa linguística, né, do século XIX para cá. Então, a questão em Platão está girando em torno da linguagem e nos sofistas também. Quando os sofistas, olhando para Parmênides, digo de novo, isso é uma hipótese, olhando para Parmênides e vendo como Parmênides dissocia ser de não ser, e não é uma dissociação que atribua a ser certas qualidades e a não ser outras, as antagônicas, mas que torna impossível dizer e pensar de não ser, uma vez que nem pensável nem dizível é o que não é, e não tem começo aquilo que é, nem tem fim, é todo inteiro, sempre posto nos seus próprios limites, nunca mais nem menos, né? Portanto, não se altera, etc. Eles, os sofistas, hipótese, podem ter feito uma associação entre ser, o que permanece, apesar do aparente movimento, aparente e real, movimento de todas as coisas que desaparecem, que não permanecem, ou que não estando aqui vem a ser, a despeito disso, sendo ser o que permanece, ser tem em Parmênides, hipótese, tem em Parmênides a qualidade do que os pré-socráticos começaram a nomear, ou melhor, a usar a palavra da língua grega já disponível para nomear uma questão radical, a questão do ser, que é a palavra logos. Logos é o princípio cósmico, cosmos, quer dizer, a ordem, o equilíbrio, a beleza, a justiça, quer dizer, o ajustamento, que é a força cósmica que recolhe as diferenças, que dá unidade à diversidade, que faz identidade nas diferenças e, portanto, deixa ser todas as diferenças à vontade e todas as multiplicidades à vontade e todo o caos à vontade, porque o princípio que reúne, reúne em si também o outro princípio que dispersa, ao qual eles deram o nome, palavra também disponível na língua grega de então, physis. Logos depois foi traduzido por razão e physis por natureza, mas não nos pré-socráticos, não no século VI. Ora, é tentador quando se vê a maneira excludente com que Parmênides trata não ser, associar não ser ao caos, uma vez que, como ele diz lá, como nasceria aquilo que não é? Como depois deixaria de ser? O movimento heraclitiano, entenda-se, é um princípio de desordem, é um princípio de caos. Para os sofistas, não é um princípio cósmico. A noção pré-socrática do ser como equilíbrio do real na dispersão e na concentração, no mostrar-se, que pode ser excessivo, até os limites do caos, e no recolher-se em si, que pode chegar até os limites da ocultação. E nós todos embolados nisso. Não há, já disse aqui, não é? Não há ainda essa separação entre nós, os humanos, e lá o resto, que exija uma relação de uma relação. Nós, humanos, tanto na híbris da nossa demasia, pensem em Aquiles, a fúria de Aquiles, lá no começo da Ilíada, né? Quer dizer, na desordem, no caos da nossa, das nossas paixões, quanto no recolhimento sereno da nossa contemplação do ir e vir, da maré alta e maré baixa, com a qual nós vamos, porque estamos nesse mar, né? para os pré-socráticos, essa intuição de ser como tensão entre espalhar-se e reter-se, entre dar-se e esconder-se, entre mostrar e ocultar, né, que aparece muito em Heráclito, por exemplo, e também está em Parmênides. Mas esse Parmênides, que tão violentamente excluiu não ser, não será porque não ser é a desordem, é o caos, é em si mesmo o caos. E o que é o caos? Tudo aquilo que se caracteriza puramente por mover-se, diferenciar-se, não ser, ser e não ser, como pensava Heráclito, que não pensava assim. Mas se Parmênides, continuo sendo um sofista pensando, né, mas hipótese, se Parmênides exclui não ser, é porque Heráclito o afirmava. Heráclito é o cara da desordem, é o cara do caos. E o que é, onde está o caos? O que é o princípio do caos? É a physis. Qual é o princípio contrário ao do caos? Nenhum pré-socrático diria, né? Contrário a. Está ali uma tensão, já dei tantas vezes, devo ter dado aqui também o exemplo da folha de papel. É uma página e outra página. São dois, mas é um. A folha é indiscernivelmente, apesar da discernibilidade de uma página e de outra página, a unidade das duas. Indisfazível, mas os sofistas estão desfazendo. Supondo que é isso que Parmênides fez. Excluiu Heráclito. Excluiu Heráclito, porque Heráclito é o profeta do caos. O que eles estão fazendo aí, isso acho que eu não preciso dizer hipótese, acho que posso dizer fato, foi separar logos e physis, quebrar a unidade da folha. Eles conseguiram separar uma página da outra página. A condição de que uma página, na separação, ficasse estragada, a outra não. A página estragada é a physis, caos. É da physis que nada se pode saber. Quando Gorgias diz ser e não ser não são, nem ser nem não ser são, o que ele está falando? Ele está falando da physis. Ele está falando do que se apresenta como o que não é homem, diante do que o homem se apresenta como o que tem a missão de conhecer. Não está isso nos pré-socráticos. Pelo contrário, Heráclito alerta contra isso quando ele diz, sendo o Logos o que é comum, vão alguns considerando terem uma inteligência particular. E, naturalmente, querendo exercer essa inteligência contra o comum, criando teorias ou coisas assim. Em alguns fragmentos pequenininhos, parece que ele está fazendo menção a alguns desses, do tipo, se alguma coisa pudesse ser sabida, então fulano não teria feito isso aqui. A separação entre Logos e Physis condena a Physis, o lado roto da folha, condena a Physis à insciência, porque agora a relação entre o homem e as coisas é uma relação de exterioridade. Nada se pode saber, mas o Logos sobra na sua integridade de princípio que reúne, mas não é mais um princípio cósmico, porque está rota a relação tensa e complementar que lá no século VI os pré-socráticos tinham emprestado, né, a essas duas forças, nomeando com essas duas palavras. O Logos agora é humano. O Logos é a razão, é aqui que começa a tradução de Logos por razão. E, como a gente viu no diálogo que acabei de referir, do Platão, Crátio, linguagem. Logos é razão e linguagem. Não sabemos o que é a linguagem enquanto não soubermos ainda o que decidir entre Heráclito e Parmênides, né? E decidir entre Heráclito e Parmênides significa Heráclito e Parmênides se excluem um ao outro. Quem fez esse movimento pode ter sido Parmênides, mas Parmênides lido pelos sofistas. Essa é a hipótese. Então, o logos humano, o discurso, porque conhecimento não é, uma vez que nada pode ser conhecido, o discurso é a medida de todas as coisas. Isso é Protágoras quem diz. Complementando, se a gente quiser fazer assim uma série, né, Gorgias, Protágoras, complementando Gorgias, Protágoras diz: e nada mesmo pode ser sabido, portanto a verdade não é possível. No entanto, nós dispomos da linguagem, a linguagem é o logos, e o que é que nós fazemos então com a linguagem? Nós aprendemos a prevalecer sobre os adversários, aprendemos a convencer o povo, aprendemos a retórica necessária para exercer o poder. O homem é a medida de todas as coisas, significa, é a linguagem que mede o homem, que mede o humano. Aquele que dispõe da sabedoria, é uma tecne, é uma arte. Aquele que dispõe do controle da arte do discurso, o orador, que sabe usar bem a retórica, convence. Convencer não tem conexão com dizer a verdade. Embora eventualmente possa se estar dizendo a verdade, mas não se sabe. A estrutura do convencimento, nesse contexto da política, esse que Protágoras daria essa resposta aqui, é: existem os que não sabem que decisão tomar em relação a um assunto político ou judiciário, e que estão nas assembleias e nos tribunais. E existem aqueles que sabem usar a linguagem de tal modo que convençam aqueles que não sabem a decidir como eles querem. E de tal modo possuem essa arte que, se a Assembleia precisa saber algo sobre um assunto médico, chama-se o médico e chama-se o retórico, o orador. E o orador convence a Assembleia, e o médico não, porque não é hábil na arte dos discursos. Se e somente se a Assembleia for constituída por ignorantes, e a sabedoria do orador consistir não em conhecer, mas em convencer. Porque se consistisse em conhecer, então que a Assembleia fosse de ignorantes não teria nenhum problema, porque ela passaria a conhecer. Ela estaria sendo conduzida argumentativamente, como Sócrates supõe fazer, na direção da verdade. O problema está, para Sócrates, para Platão, e por isso Protágoras está vindo aqui como adversário, está em que uma assembleia de ignorantes não é instruída por quem também é ignorante. E o sofista também é ignorante, autodeclaradamente, porque ele, se ele declara que nada pode ser sabido, ipso facto, ele não sabe. E, portanto, ele é o tipo do vendedor que não entrega a mercadoria. Vendedor porque ele cobra, né? Os sofistas cobravam os seus cursos. O que também para Sócrates foi um escândalo, porque a sabedoria é divina, é sagrada e não pode ser mercadejada. Ainda tinha diferença, abatimento, o curso longo era mais caro que o curso curto, essas coisas, né? Bom, então, uma das oposições entre Sócrates e os sofistas está em que os sofistas iludem quando fazem passar por saber o que não é mais do que uma sabedoria prática, ou seja, uma tecne, o domínio de uma arte. Não é uma episteme, o conhecimento do real, conhecimento verdadeiro. Protágoras não estaria nem aí para isso. E diria ao jovem Alcibíades: aprende oratória, eu ensino. Aprende oratória, você vai ser um bom político. Bom político, a gente já viu toda a questão do prazer, do bem, não sei o quê. Mas justamente não é isso que diz Sócrates. Sócrates afirma: tu ignoras, mas és jovem, portanto tens tempo não para aprender, mas para ocupar-te contigo. E aí, creio, nesse desnível entre o aprender, que seria a consequência esperada, a consequência habitual de semelhante raciocínio, e o imperativo, ocupa-te contigo, entre a pedagogia compreendida como aprendizagem e uma outra forma de cultura, de paideia, que gira em torno do que se poderia chamar de cultura de si, formação de si, Selbstbildung, como diriam os alemães, é nesse desnível, nesse jogo, nessa proximidade, que vão precipitar-se certos problemas que tangenciam, parece, em todo o jogo entre a filosofia e a espiritualidade no mundo antigo. Então, é o desespero de Alcibíades que permite a Sócrates introduzir a diferença entre conhecer e cuidar. Naturalmente, ele tem aqui a valiosa contribuição de Protágoras, porque Protágoras não diria vai conhecer o real da polis, ele diria vai dominar. Eu ensino a você como dominar, e a dominação se dá na linguagem, no logos humano, porque mais não há. Então, temos o primeiro elemento constitutivo da necessidade da paideia, da epimeleia. Definir o que é ser primeiro. O segundo elemento, a falência pedagógica. Já naquela época sabia-se que a educação é condição absoluta. E o terceiro elemento, a ignorância de si e como superá-la. Não é pelo conhecimento, é pelo cuidado. Há maneiras de fazer, tipos, modalidades de relação consigo mesmo, que constituem uma tradição bem mais antiga do que Sócrates e Platão. Na página 44 ele se refere a isso. Havia, se quisermos, muito antes de Platão, muito antes do texto de Alcibíades, muito antes de Sócrates, toda uma tecnologia de si que estava em relação com o saber, quer se tratasse de conhecimentos particulares, quer do acesso global à própria verdade. A necessidade de pôr em exercício uma tecnologia de si para ter acesso à verdade é uma ideia manifestada na Grécia arcaica e, de resto, em uma série de civilizações, se não em todas, por um certo número de práticas que passo a enumerar e que evoco muito esquematicamente, os ritos de purificação e tal. É óbvio, né? Depois de dito assim, é óbvio. Porque não fosse isso, não estaria inscrito no templo de Delfos, anterior a Sócrates e a Platão, e ao discurso, ao diálogo do Alcibíades, cuida de ti. O que não está posto ali é conhece-te a ti mesmo. Isso a Pítia teria dito. O mandamento délfico é cuida de ti. Há, portanto, uma civilização grega, a arcaica, né? Quando se diz arcaica, está se falando da mítica, da homérica, em que cuidar de si, dominar-se, é mais do que, vale mais do que conhecer-se. Se nós formos de novo à Ilíada, vamos ver ali do que se trata. Porque é que Aquiles pirou e disse, não vou mais lutar, dane-se a guerra, vocês vão perder e eu não estou nem aí para isso. Porque mataram seu amado. Ele, a reação dele é a da demasia, a da híbris, e nela ele se descuidou do comum. Ele se perdeu de si. É quando ele volta a si, ou seja, quando ele toma de novo as rédeas da sua ira, da demasia da ira, da híbris, né? Quando ele toma de volta as rédeas e volta a ser quem é, não a ter conhecimento da sua intimidade psicológica, mas a cuidar de si, o que, que ele é? Ele é um guerreiro. O cuidado de si consiste em dar-se ao que se é. Consiste em ir à guerra. Ele volta, ele vai à guerra. Ele está nesse momento cuidando de si. E quantos mitos há, chamamos hoje mitos, em que esse tipo de relação, que não é relação de conhecimento, é uma relação de sabedoria, de cura, no sentido latino do termo. Curar alguém é cuidar de alguém, é tomar cuidado com alguém. Pensar, mais originariamente, consiste em cuidar, cuidar de si, cuidar dos outros. Ainda em português de Portugal, existe a palavra penso para dizer atadura, não. Curativo. Curativo. Né? Cura, cuidado. Quer dizer, um curativo. Quer dizer, band-aid chama-se penso rápido. Então, esse testemunho linguístico, né, corresponde a uma precisão, né, que Heidegger, século XX, pensando o ser, né, chama de testemunho pré-ontológico da compreensão do ser como cuidado. Ele define ser, não define, ele faz a experiência de ser, ele, Heidegger, num determinado momento, como cuidado. Palavra alemã, Sorge. Sorge é uma atenção preocupada. É um concern, um estar envolvido, desvelado, que cuida e cura. Sorge, a palavra latina é cura. Então ele dá lá ele conta um mito, um mito antigo, sobre a criação do homem a partir do lodo, do limo, a vida que lhe é dada e tal, e a disputa entre os deuses sobre quem cuidará dele, sobre que cuidado o homem florescerá. E há, entre os deuses, motivos para que cada um dos reivindicantes, né, assuma esse papel, até que Zeus decide que, enquanto isso não ficar resolvido, vai se chamar Homo, para lembrar que veio do humus, do barro, do lodo, do limo, esse novo ser. Então não está perguntando qual é a sua essência, qual é a ideia a que corresponde isto que se chama homem. Está se querendo saber quem cuida. Então essa ideia de cuidado, de atenção, de pensar, como a gente ainda diz, até ainda no Brasil, mas lá pelo interior, você pensar uma ferida, é cuidar dela. Se possível, curá-la, mas é cuidar dela, né? Tomar cuidado. Então, há uma tradição grega, arcaica, do cuidado, muito antes de se pensar em conhecimento, em determinação da identidade e do ser. Na época em que os deuses e os humanos ainda se misturavam em semideuses e semideusas, e os humanos e os animais em centauros e sátiros e faunos, e as mulheres e os lagos em ninfas, e as mulheres e as florestas em dríades e amadríades e não sei o quê, e tudo isso estava muito bem. E ninguém ia pensar, imaginem, que não pode um homem ser ao mesmo tempo um homem e um cavalo, porque tem centauro, como é que não pode? É pelas semelhanças que se estabeleciam as, vamos chamar assim, identidades, não pelas diferenças, não pelas oposições. Esse é um momento em que cuidar, prestar atenção, quando as semelhanças regem, estar atento é bom. Quando as diferenças regem, não é preciso estar atento, porque já está determinado o que é e o que não é. Então, naquela cultura arcaica, e diz Foucault aqui, em outras civilizações, Ele chega a dizer em outras civilizações, em uma série de civilizações. Aí confesso que eu precisaria dar fazer uma história comparada, Grécia, Pérsia, né, Egito. Ele não podia estar falando de muita coisa mais do que isso. O cuidado é regente, né? E esse é o motivo pelo qual no templo do Deus Apolo, o Deus da luz, é aquele que determina as identidades, porque quando põe luz de noite os gatos são pardos, mas quando o sol nasce, o que é angorá, e o que é siamês, o branco é branco, o malhado é malhado. Então Deus, o Deus Apolo, o Deus da luz, o sol, ele é propriamente o sol, quando se manifesta, não se manifesta dizendo seja quem você é, ou venha a ser o que você é, como depois Nietzsche disse, o que eu quero? Eu quero ser, né? Quero vir a ser o que eu sou. Ele diz, cuida, se cuida, cara, se cuida. Então, essa tradição é antiga, Sócrates a está retomando contra Protágoras, que é o que nos diz aqui Sócrates. Se não ficou claro, Foucault estava citando. É Sócrates quem diz, Protágoras te ensinaria assim. Protágoras te ensinaria, portanto, a não te cuidares. Eu vou te ensinar a te cuidares. Eu vou dizer quais são as formas de te cuidares. Então, a verdade não pode ser alcançada sem trabalhos que modifiquem o sujeito. Isso é um tema pré-filosófico. Na Grécia arcaica, em outras culturas, já se sabia que o homem, sujeito é uma palavra muito moderna, né? Século XVII, mas Foucault usa sujeito o tempo inteiro aqui, ele está recuando ao século V, IV antes de Cristo, quer dizer, a Sócrates e aos diálogos platônicos, usando a palavra sujeito. E está certo, desde que se tome o cuidado de indicar que quando se diz sujeito, não se está usando a palavra no sentido que ela teve quando apareceu com Descartes, o cogito, a interioridade plena de consciência de si, a autoconsciência. Não é isso o sujeito. Se fosse, aliás, o conhece-te a ti mesmo, estaria imperando, né? Desde que se faça essa ressalva, sujeito é o homem. É pena que a palavra exclua as mulheres, mas é o homem enquanto cidadão, enquanto, é basicamente aqui no contexto desse diálogo, enquanto cidadão. E Foucault começa a tratar então das práticas, dessas práticas que ele já anunciou na primeira hora da primeira aula, dessas práticas de si. Sócrates não está formulando isto que Foucault vai formular agora. Foucault tem como período de reflexão histórico-filosófica o período helenístico greco-romano e como momento de brilho máximo os séculos 2 e 3. 1-2, ele diz 2-3. Aquele comecinho ali da que a gente chama de depois de Cristo ou da era comum. E ele agora vai falar disso. Ele abandona o diálogo e volta, mais ou menos como eu abandono Platão e o Foucault e volto, né? E agora ele está dando uma abandonada. Ele vai falar do pitagorismo, por exemplo. Pitágoras é um pré-socrático antigo, mais antigo do que Parmênides, por exemplo, né? Platão tem uma influência grande do pensamento pitagórico, do pouco que a gente conhece do pensamento pitagórico, e que Platão naturalmente conhecia muito mais, né? Porque ele era iniciático, era uma seita, tinha mistérios. O pensamento que na Idade Média se chamaria mágico, né, que não tem nada a ver com o que a psicanálise chama de pensamento mágico, do tipo o japonês que está no banheiro e quando ele dá a descarga, estoura a bomba atômica, ele pergunta, meu Deus, o que, que eu fiz? Isso é pensamento mágico, atribuir a si a responsabilidade por todas as coisas que acontecem. Tipo, se eu bater 3 vezes aqui, a pessoa não vai morrer. Né? Nem a mágica, como a magia, como depois ficou conhecida mais modernamente, né? truque que produz ilusão, portanto, aparência de realidade, que vai na contramão da verdade, etc. Não, o mágico no pitagorismo é a eficácia dos números. Os números são mágicos. Então, entre os astros, por exemplo, podem se estabelecer, e a escola pitagórica estabeleceu, proporções numéricas e correlacionar essas proporções de tal maneira que se tenha uma harmonia universal que Pitágoras chamava a música das esferas. Música não está aí no sentido artístico, estético, musical, não tem cordas de violino, nem percussões de cordas de piano, nem nada. Música era uma arte matemática, porque lidava com intervalos e proporções. E foi assim ensinada ainda pela romanidade adentro e no currículo básico, do ciclo básico das universidades medievais, ainda estava lá a música como um estudo das matemáticas, no trivium e no quadrivium, quer dizer, nas três matérias, lógica, retórica e gramática, né? E depois na matemática estava a música e a astronomia, etc. Então, é uma escola da qual nós sabemos pouco, porque era proibido pôr para fora o que na escola se produzia. Era uma escola esotérica com S, não exotérica com X, como as escolas filosóficas que nós conhecemos, que se dedicam a ensinar, portanto, a extroverter-se. Platão é largamente devedor do modo geométrico, astronômico, numérico. Os diálogos dele, muitos deles, são sobre números. Quando ele se pergunta, por exemplo, no Parmênides, que é um discurso já mais tardio e, para mim, talvez o mais importante de Platão, quando ele se pergunta, ali ele está formulando a teoria das ideias, né? uma das formulações, quando ele se pergunta, haverá ideias, quer dizer, formas absolutas, às quais pertencem como cópias todas as coisas que nós vemos, de todas as coisas? Ele diz, bom, certamente há ideias para os números. O resto a gente vai ver. E há diálogos difíceis de ler mesmo, porque são todos traçando as demarcações entre um, o dois, o muitos, e fica difícil. Bom, então, está tudo no caldo da fervura, aqui em torno do Alcibíades, né? Em torno de Platão, que está escrevendo um diálogo, como Foucault toda hora está chamando atenção, cuja datação é difícil. Isso é importante, porque Platão muda, são outros Platões, né, entre os diálogos de juventude e os diálogos de senectude. No meio tem os de transição e os de maturidade. Não se sabe bem onde Alcibíades está encaixado, né? Isso faz uma certa diferença em relação a quem é Platão quando está escrevendo aquilo, mas, em geral, né, Platão é um socrático igualmente pitagórico. Aquela inscrição que se diz que havia na Academia de Platão, não entra quem não for geômetra, é uma herança pitagórica. E Foucault vai agora falar nessas coisas, ele está saindo do diálogo, né? Mas vai voltar. Então, esses trabalhos que modificam o sujeito, isso depois vai ficar totalmente claro quando ele falar na parresia. A parresia, o dizer verdade, dire vrai, é o ato em que o sujeito se arrisca na sua própria essência pela verdade. É ali que ele merece a verdade. Porque, já foi várias vezes dito também, o sujeito não tem direito à verdade. Tem para a filosofia, para o conhece-te a ti mesmo. Para a espiritualidade, não. Ele precisa trabalhar por isso, ele tem que ralar. E a grande ralação é a parresia. Mas vai aparecer muito mais no próximo semestre, no Coragem da Verdade. Então, são algumas das técnicas, né, dos trabalhos necessários, portanto, parte da epimeleia, a purificação, a concentração da alma, o retiro e as práticas de resistência. Vamos ver rapidinho cada uma delas. Sem a purificação, não se pode ter acesso à compreensão, ao entendimento do que for, por exemplo, de um oráculo. Quem vai consultar o Deus precisa se purificar. Num sentido judaico-cristão, isso significa uma mulher, no período menstrual, está impura e não pode, portanto, se aproximar de Deus. Um homem ou uma mulher que cometeu um crime ou um pecado não pode se aproximar antes de se purificar, o que na religião católica, por exemplo, implica arrepender-se e confessar-se. Dizer a alguém o que fez de mal, que está arrependido, porque o Deus não é enganado pela confissão, que não é antecedida por um arrependimento, o padre é, mas Deus não é, né? E para poder então se reconciliar com Deus na absolvição e poder se aproximar. Essa aproximação sendo, por exemplo, o ato da comunhão, que quer dizer justamente isso, a conciliação, o estar junto com Deus e a comunidade cristã. Não é assim aqui. Isso depois vai ficar mais detalhado. É preciso purificar-se no sentido de abrir-se à compreensão. Porque o que o oráculo diz é incompreensível para os que não estão puros. Os que vão lá movidos por um interesse, né, sobre a herança, sobre não sei o quê, e não se despem desse interesse para se abrirem à compreensão, portanto não fazem o trabalho da purificação, não entenderão o que o oráculo diz. Então, quando um general que foi consultar a Pitonisa em Delfos, perguntou se ele ia se dar bem na guerra. Ele estava com medo. O motivo que o levava não era o desejo da compreensão. Ele não se purificou para se abrir à compreensão da linguagem do Deus. Ele foi lá para ver se perdia o medo. Se ela dizia, vai tranquilo, você vai voltar. E ela deu uma resposta que ele entendeu como: vencerás. Não, peraí. Vencerás? Não. Não. Vencerás. É tudo uma questão de vírgula. Deixa eu ver. Perderás, as três palavras são perderás, não voltarás. Ele ouviu, perderás, não voltarás. Foi e morreu. Porque o que o Deus tinha dito é perderás, não voltarás. Ele estava com medo. Ele ouviu aquilo que atenuava seu medo. Ele não estava purificado. Ele carregava para lá um interesse. E quanto menor o interesse e quanto maior o número de interesses carregados para lá, mais difícil é a consulta, leva mais tempo, motivos práticos, técnicos, né? Mais difícil é a consulta e mais incompreensível é a resposta, por acúmulo de interesses. Então, purificar-se, abrir-se ao entendimento de um oráculo, mas também de um sonho. Os gregos eram muito movidos pela compreensão dos sonhos. sonhar com alguma coisa e dizê-la depois, dizê-la como um ato de verdade, portanto, compreendê-la para dizê-la, compreendê-lo para dizê-lo, o sonho, era essencial. Foi para os gregos como foi para os romanos depois, que aprenderam com os gregos muitíssimas coisas. A mulher de César sonhou que ele ia morrer. Expressou-se de tal modo que ele não acreditou no sonho, mas também não era ele que tinha sonhado. E foi nos idos de março, já tinha sido vaticinado, cuidado com os idos de março, que é lá a metade do mês. Depois do dia 15 não vá ao Senado, mais ou menos isso. Cuidado com os idos de março. Ele não se cuidou porque ele não entendeu. E não recolheu o sonho da mulher, que associado a esse oráculo, né, cuidado com os idos de março, talvez fizesse com que naquele dia ele não tivesse ido ao Senado e não estava se sentindo bem. Inclusive ele tinha escusa, ele podia mandar depois um atestado e não teria sido assassinado. Pelo menos não naquele dia, não da maneira que Shakespeare consagrou. Nesse particular ele fez bem de sair, porque é uma bela peça, né? Uma bela tragédia. Então, compreender um sonho implica em purificação. Compreender um oráculo implica em purificação. O ato de compreender é um ato puro. Pode-se conhecer sem se purificar. Porque conhecer é um ato objetivo. Mas compreender passa por um conhecer-se, um conhecer-se aberto, um conhecer-se que se põe disponível à compreensão. Portanto, passa por uma purificação de si que permita a disponibilidade, que permita a abertura. O ato da compreensão é, nesse sentido, portanto, um ato de pureza. E há ritos prévios para que se possa ter contato com os deuses. A purificação é constituída pelo conjunto desses ritos prévios, que são técnicas de si, dos quais a purificação resulta como abertura para a compreensão do Deus, do que é divino, que, por sua vez, posto lá no templo de Delfos como mandamento, cuida de ti, permite que nós tomemos em mãos o governo de nós mesmos e, portanto, possamos ser finalmente políticos. Olha como era complicado ser político na época. O segundo é a concentração da alma. A compreensão grega de alma é fundamental para Platão. Pneuma é uma palavra para dizer nous, espírito, é traduzível mais por espírito, um pouco mais abstrato. Não se tem nousnogia, mas se tem pneumonia. Então, pneuma é a respiração, anima, é o que anima, nesse sentido é móvel, determinado pela mobilidade, enquanto o nous, o espírito, é sereno. Para Platão, foi fundamental determinar a natureza da alma, porque na sua compreensão do que é o real, na sua... Por que ele precisava responder a pergunta que ele fez explicitamente, mas que toda a filosofia, a partir daí, fez explicitamente, quando a gente tem sorte para aprender com eles, implicitamente, mas sempre fez. Por quê? Porque os sofistas dissociaram logos e physis. Os pré-socráticos não precisavam perguntar o que é o real. Uma pergunta, aliás, totalmente desprovida de sentido para um pré-socrático. Um filósofo precisa, porque os sofistas separaram logos e physis, disseram que do real, se é que há, nada se pode conhecer, e o mais provável é que não haja. Ser e não ser não são. E o homem é medida. Ora, é preciso preciso porque os filósofos assim quiseram e ganharam. É preciso conhecer, é preciso que o discurso não seja o de convencimento, aquele que está no Gorgias também, só produz crença, seja um discurso de persuasão, sem dúvida nenhuma, que produz conhecimento. Ora, como se pode conhecer aquilo que só se apresenta torcido e escondido? Pseudos, né? Apresentando-se com outra face, como um pseudônimo, né? Ou doxa, que deu opinião, é a tradução corrente, é opinião, né? Mas, e isso nós vimos no Heidegger no primeiro semestre do ano passado, doxa é o brilho, é o mostrar-se, que deforma quando se está em plena vigência da separação entre logos e físis. Esse brilhar que pertence só às coisas, né? E as coisas não são o puro, não são a forma absoluta, etc., enganam, ou podem enganar. Mas doxa é o que é o próprio do aparecer. Eu já devo ter dito isso aqui, digo de novo porque sempre me encanta. Quando nos evangelhos se diz ali glória a Deus nas alturas e tal, toda vez que aparece a palavra glória, né, e que a gente pensa em fama, em grandeza ou qualquer coisa, a palavra grega na tradução é doxa, quer dizer, brilho, presença, luz, luz que aparece, né? Está-se diante da doxa, do pseudos, e, portanto, é difícil discernir o que é real. E diz Platão, não é tão difícil assim se nós pensarmos que todas as coisas que vemos aqui e que se contorcem, torcem e esquivam, são, apesar disso, e não são, são porque existem, é Platão que introduz a questão da existência como definidora de ser, são porque existem, e se existem, não são, né? E existem na medida em que representam, representação lá é de cima para baixo, não como nós, de baixo para cima, né? Em que representam as formas puras, eidos, o que propriamente é as ideias, sem i, portanto não são ideias, noções, conceitos, são as formas puras de serem aquelas coisas. Este guarda-chuva, por exemplo. Este guarda-chuva, inequivocamente, é porque existe. Mas ele não é, na sua existência, o que ele é. Ele é, na sua existência, o que ele não é. A saber, a ideia guarda-chuva, que ele apenas copia. Mas na medida em que copia, possui em si a semente de verdade que pode ser extraída dele. Mas extraída dele significa a alma, que é a força ativa do conhecimento, sabe o que é o guarda-chuva. Quer dizer, conhece a ideia guarda-chuva. O exemplo é muito ruinzinho, né? Guarda-chuva. Ficou. Bom, tem em si a alma, a ideia guarda-chuva, mas não se lembra dela. Não se lembra porque ela, que é imortal, então a imortalidade da alma é uma exigência para Platão. Não é incompatível com a cultura grega, mas é uma exigência para Platão. Não pode não ser imortal a alma. A alma, que é imortal, está no corpo mortal, sendo assediada pelos desejos, paixões, medos, iras, todos os sete pecados capitais e mais todos, né? E tem que reagir a eles, tem que alimentá-los. E os alimenta, sobretudo, na sua parte dela, a alma, que Platão triparte, né? Na sua parte figadal, que é a que dá a resposta irascível, apetitiva. A gente até hoje ainda usa a expressão, são inimigos figadais. Querem comer o fígado do outro. O fígado é uma das sedes da alma. O plexo solar, ou coração, é outra sede da alma, em que se dão as relações afetivas, de sedução, de aliciamento, né? A parte mais generosa, mas que estão aí para responder às demandas do corpo. Delas é separada pelo istmo do pescoço, como ele chama, pelo istmo do pescoço, a alma intelectiva, que se contém na cabeça. Hoje a gente pensa no cérebro como tripartido também, o cérebro reptiliano, o mamífero e o telencéfalo altamente desenvolvido, que é o humano sapiens sapiens, né? Bom, Platão já teve esta antevisão. Essa alma, a alma intelectiva, precisa conseguir se separar das outras duas, na medida em que isso for possível. É possível na morte, de modo que a filosofia é uma preparação para a morte. E a morte é uma coisa boa, porque separa a alma do corpo, né? Mas enquanto se vive, é preciso aprender a separar, tanto quanto possível, a alma intelectiva das outras duas. Por quê? Porque a alma intelectiva, liberada tanto quanto for possível das demandas do corpo, é capaz, e a filosofia faz isso, ajuda a isso, de se lembrar do que se esqueceu. E o que é que ela sabe e se esqueceu? As ideias. Então, a alma é crucial para Platão, porque sem ela não há conhecimento, não há verdade, não se acede ao ser, que são, como nós aprendemos, as questões da filosofia. São, de fato, as questões da filosofia. Foucault está discutindo aqui se a filosofia é a questão para o sujeito, para a relação de sujeito e verdade, né? Ele diz que não, é a espiritualidade. Mas essas são as questões da filosofia. Então, a alma, o cuidado da alma é essencial. Porque o pneuma que compõe a alma é móvel. Ele é como se fosse, assim, a physis da alma. Ele é móvel, ele se dispersa pelo contato com o exterior, pelo contato com o corpo. Até no momento da morte, essa parte da alma, o pneuma, se agita. É ela que tem medo de morrer, por exemplo. Quando a morte é uma coisa boa, porque vai levar a alma, que é imortal, de volta para a proximidade dos princípios imortais, que são as ideias, para perto dos deuses, né? O pneuma não, o pneuma quer ficar. Ele é extrovertido, né? Ele gosta do mundo, ele gosta do corpo. Então, concentrar-se, reunir-se, falei há pouco, o pneuma pode estar para a physis, como agora a reunião, a concentração estaria para o logos, né, da alma. Então, reunir-se, fazer o pneuma refluir sobre si mesmo, não se expandir, diversificar, multiplicar e caoticizar, dar solidez à alma, que resista a todo o passar do tempo, ao movimento, que seja capaz de ser transiente no momento da morte. Não é converter o pneuma no nous, o espírito, mas é concentrar a alma para impedir que o pneuma se imponha ao nous, que a alma agitada se imponha ao espírito sereno. A concentração da alma consiste, então, a, não é produzir porque ele está lá, mas a fortalecer o espírito sereno e, portanto, apaziguar, baixar o fogo, a fervura do pneuma, da alma. Um terceiro trabalho, né, depois da purificação e da concentração da alma, é o retiro em si. Anacoreses, de onde vem a palavra anacoreta, que é o sujeito que se retira no deserto, eremita, né? Anacoreta. Então, fazer anacoreses, retirar-se em si, significa ausentar-se do mundo sem sair dele. Ausentar-se sem sair do lugar. O que se consegue, porque se está com a alma concentrada. Consegue-se a concentração da alma, porque foi-se capaz de purificar a alma, de se purificar, de se abrir, portanto, à compreensão e se fechar, consequentemente, ao interesse e à agitação. Então, o retiro em si, esse ausentar-se sem sair do lugar, não se deixar tocar pelo que se tem diante dos olhos. Tocar no sentido de agitar o pneuma. Não se deixar impactar, não sofrer com o que se tem diante dos olhos. Sofrer, patire. Não sofrer a paixão, no sentido da paixão de Cristo, por exemplo, né? Não a paixão, a emoção que liga e tal, mas que também é desestruturadora, né? É pneumática. Bom, então, não sofrer o que o mundo nos impõe, o choque, o contato, o afecto, não sofrer o afecto, o ser afetado pelo que nós temos diante dos olhos, é a condição para nós nos retirarmos para dentro de nós mesmos, retirarmos sem, no entanto, sairmos de onde estamos. O retirar-se não é um abrir mão, é um ganhar condições para mais do que ter na mão. O verbo aí desse terço, diante dos olhos, o que é que se faz quando a gente se retira do ter diante dos olhos? O verbo é mio, que dá mistos, que é ter os olhos fechados, fechar os olhos, para ver melhor, não para não ver, que é o radical de mística. Então, o ato do retiro é um ato místico, não no sentido religioso do termo, que terá depois, mas no sentido de um ausentar-se daquilo a que se está presente, sem deixar de estar presente aquilo de que se ausenta. É o retiro. Não se pode retirar o sujeito que não tem a alma concentrada. Não pode ter concentrada a alma o sujeito que não previamente se purificou e está aberto à compreensão. E daí decorre, dessas três condições decorre a possibilidade de práticas de resistência, que são propriamente as práticas de si, um si que agora está em condições de ser trabalhado, de se cuidar. Então, essas práticas de resistência que decorrem das anteriores e que ele ainda vai detalhar bastante, bem tecnicamente até, é o que na nossa comum compreensão judaico-cristã, por exemplo, nós chamamos de resistir às tentações. Uma tentação é um ter diante dos olhos que alicia. Quem é capaz de fechar os olhos, mistos, quem é capaz do retiro, é capaz de resistir às tentações. Só é capaz de retiro quem tem a alma concentrada, só tem a alma concentrada quem se purificou. Feito isto, as tentações vêm e o sujeito não padece delas. Então, aquela imagem que nós fazemos até hoje do filósofo como o que é capaz de resistir às tentações, e que é uma imagem cristianizada, mas que corresponde, por exemplo, aos filósofos estoicos. E Platão estará tratando já já dos estoicos. Ele vai falar de Sêneca. Ele precisa aqui do de Sócrates, porque precisa do Alcibíades, porque é o primeiro documento da Epimeleia, vai te cuidar, né? Mas ele trabalha sobre a tradição helenística, quer dizer, a tradição posterior a Platão e Aristóteles, a tradição que às vezes a gente pensa em decadencial, né? A grande filosofia grega decaindo, já não é mais aquela, etc. É o que é bastante equivocado, mas enfim, tem sentido. Se nós pensarmos que filosofia é o que Platão e Aristóteles formalizaram na sequência de Sócrates, ponto. Em relação a ela, pode-se avançar ou recuar. Nesse sentido, os helenísticos, os estoicos, por exemplo, que eram os estoicos, os epicuristas que Platão, que Foucault mais se detém, são uma decadência. Mas são uma decadência em que sentido? No sentido de que eles abandonaram o gnotis eauton. Eles não estão mais aí para o conhece-te a ti mesmo. O que eles estão procurando é a felicidade. Eles não estão procurando a verdade. Eles não estão procurando o ser, a verdade do ser, ou o ser da verdade. Então, não estão fazendo uma ontologia, procurando a verdade do ser, nem uma gnoseologia, não estão procurando o ser da verdade, uma teoria do conhecimento, ou o que for. Eles querem a felicidade. E a felicidade consiste, ou resulta, de ser capaz de se dobrar à natureza. A natureza é inflexível. Não há a menor dúvida de que nós vamos morrer. Então, se nós passarmos a vida inteira com medo de morrer, nós vivemos mal e de qualquer maneira morremos. Bem ou mal, não importa. Provavelmente morremos mal também, porque morremos no medo. A morte só existe para quem está morto. Para quem está vivo mesmo morrendo, a morte não existe. Então, curvar-se à natureza, como os caniços ao vento, que são mais sábios do que os carvalhos, peito aberto contra a ventania, vem um furacão daqueles americanos e arranca com raiz e tudo. Os caniços deitam. O vento, se não for um furacão muito forte, passa por cima. E depois que passou, eles voltam. São covardes? Não, são sábios. A sabedoria consiste, então, numa série de práticas negativas. A gente pode pensar assim, no sentido de que não diga nada contra a natureza. Você não sabe. Não queira saber nada contra a natureza. Não se deixe ser afetado por aquilo que a natureza apresenta, de tal modo que perturbe sua capacidade de ser feliz, sua alegria. Então, agnosia, não tenha o desejo de conhecer o que você não pode saber. Apraxia, não faça nada. Ataraxia, não sinta nada. Afasia, não diga nada. Claro que isso levado ao extremo significa não saia da cama, aliás, não deite na cama. Morra, de preferência, não nasça. Então, tem toda essa ética estoica, é uma ética da sabedoria que conduz à felicidade, não é uma ética da resignação diante do mal que a natureza, lei inflexível, representa para o homem, que então não é livre para fazer coisa alguma. Mas a imagem que se formou a partir daí é a de um sábio que resiste às tentações. Então, bota uma mulher, o que mais puder ser, porque essa representação é a mais frequente, da mulher tentadora, e o sábio está ali sereno, meditando, e a mulher vai cansando, dança, pinta, borda, não sei o que, e o cara nada. Essa é uma imagem do sábio estoico. O estoico é o que é capaz de sofrer a dor, de maneira serena, para que ela não o prejudique no caminho da felicidade. Daí derivou essa ideia nossa de que estoico é quem faz tratamento de canal sem anestesia. Então, essas esse resistir às tentações tem esse sentido estoico, do não se deixar levar apressadamente pela energia do pneuma, que é muito extrovertida e adesiva, né? Não se deixar levar por aquilo que nos afasta da compreensão, da abertura de nós a nós mesmos, que nos destrói a concentração da alma, que não permite que nós nos retiremos sem sairmos do lugar, sem negar o mundo, né? Um retirar-se que consiste numa construção de si, única maneira de poder de fato estar no mundo, onde só por estar presente não se está, uma vez que não se tem a compreensão, né? Tudo aquilo, né? Bom, acho que vamos parar por aqui. Agora ele vai falar no pitagorismo, né? O pitagorismo teria já assimilado essas práticas. Ele é anterior a Platão. Platão é, como eu disse, devedor do pitagorismo, e preparação para purificação do sonho, técnicas de provação, isso tudo vem em seguida.